Senador Walter Pinheiro, permita que eu rapidamente... Não é responder a Vossa Excelência. E não é retribuir também os elogios. Mas deixa eu dizer, senador Walter Pinheiro, que eu tenho comentado, dentro da bancada e fora da bancada, que Vossa Excelência é um dos melhores senadores desta casa. E não somente da bancada do PT. E falo isso pela competência do seu mandato. Vossa Excelência, para mim, é um dos senadores que mais bem argumenta as teses que defende. E as teses que Vossa Excelência defende, e eu gosto de dizer isso, são de causas e não coisas. São as causas que Vossa Excelência abraça e que eu tenho abraçado junto. São as causas que lhe abraçam. E por isso, Vossa Excelência tem esse destaque, eu diria, no mínimo, a nível nacional. Eu tenho uma alegria enorme dizer que tenho caminhado muito ao seu lado. E muitas vezes temos dialogado sobre o momento político nacional, o nosso constrangimento com algumas coisas que estão acontecendo e que discordamos. E Vossa Excelência sempre com aquele olhar tranquilo e de sabedoria. Pai, vamos dialogar mais, vamos conversar mais. Não dá para tomar nenhuma posição pensando com o fígado, mas sim pensando nas causas que nós todos defendemos. Por isso, eu poderia dizer, a minha querida Bahia, eu gosto muito da Bahia. E não é não porque lá a maioria do povo lá é negro. Eu gosto da Bahia pelo estilo da Bahia, um povo alegre, bonito, um povo inteligente, um povo que trouxe Vossa Excelência para cá. Só por isso eu bateria palma para a Bahia. Parabéns, Bahia, por ter trazido esse grande líder aí, que é Walter Pinheiro. E veja, os parceiros que estão ali, eu não conheço eles um por um, mas eles conhecem, com certeza, o seu mandato. Por isso eles bateram palma. Walter, eu espero muito que a gente consiga buscar aquele nosso partido de raiz, aquele nosso partido original, que tanto nos levou às ruas, que tanto nós caminhamos a pé, de bicicleta, eu até diria de canoa ou de cavalo, lá no interior do meu Rio Grande, defendendo esse sonho que um dia ele poderia se tornar realidade. Se houve distorções na caminhada, essas distorções têm que ser mudadas. E por isso eu estou caminhando ao seu lado com muita satisfação e com muito orgulho. Permita que eu diga isso. Eu caminho ao seu lado com muito, muito orgulho. Obrigado, senador. Senadora Fátima Bezerra, não tem como não me dirigir também a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que era garante da bancada, foi muito firme. Quando viu a minha posição, a posição do Walter e do Lidberg, Vossa Excelência, olha, paga aí, pessoal. Se o Walter, o Lidberg e o Paim estão com essa posição, eu quero, no mínimo, discutir mais esse assunto. E Vossa Excelência foi fundamental para que nós avançássemos no grande debate que aconteceu nessa casa e que culminou na posição unânime na bancada de ser contra o fim do fator previdenciário. Vossa Excelência foi fundamental. Vossa Excelência disse, não tem quem me enquadre, eu votarei com convicção para acabar com o fator previdenciário. E isso foi bom, porque, na verdade, essa sua posição ajudou a reflexão interna. É uma luta de quase 14 anos, senadora, que Vossa Excelência teve essa posição na Câmara e aqui também na apreciação hoje dessa matéria. É bom lembrar que quando o fator previdenciário foi criado, nós votamos contra. Por isso eu digo sempre, não é desculpa não, nós dissermos, não, foi o governo do passado que criou e o nosso manteve. Isso não é desculpa. Por isso eu diria que o Congresso Nacional está dando uma grande oportunidade à presidenta Dilma de não vetar a nossa proposta aqui construída, Câmara e Senado, do fim do fator previdenciário. Essa casa, senhores que estão aqui nas galerias de honra, votou 3 vezes com essa o fim do fator. Votou um projeto de nossa autoria, o senador Gorbal estava aqui e acompanhou na votação, e nós remetemos para a Câmara por unanimidade. Fim do fator. Depois veio uma proposta do deputado Coruja, de Santa Catarina. Veio para cá, nós votamos de novo e foi para a sanção do presidente na época. Pois bem, nesse momento, nós aqui, foram inúmeros senadores, apresentamos essa proposta que foi aprovada aqui no Senado. E o deputado Arnaldo apresentou na Câmara. E eu, quando fui lá na Câmara, dizia para o Arnaldo: Arnaldo, aprova aí, que chegando no Senado, nós já temos assinatura de 41 senadores. Não é assinatura, é compromisso de 41 senadores que nós vamos aprovar. E deu certo. Estava aqui o Arnaldo e ultrapassou até o limite. Chegou a 50 senadores que votaram pelo fim do fator. E ficou o compromisso ainda da oposição. Isso que eu quero que a sociedade, que está assistindo nesse momento a TV Senado e está ouvindo a Rádio Senado, saiba que mesmo 19 votos que votaram contra por o fator estar embutido nessa MP, eles têm lá suas razões políticas, eu respeito, porque democracia sim, se comprometeram, se caso haja veto, eles vão todos votar pela derrubada do veto. Se é assim, se na Câmara foi uma maioria ampla que votou pela inclusão na medida provisória do fim do fator, e no Senado a mesma coisa, eu diria para minha querida presidenta Dilma: se vetar, vai perder. Não tem a mínima chance de ganhar. Se vetar esse projeto, vindo aqui para o plenário do Congresso, e o veto não será secreto, o veto cai. E com isso está consagrado o fim do fator da forma que existe hoje, que confisca pela metade o salário do trabalhador, principalmente da mulher, no ato da aposentadoria. A presidenta é uma mulher inteligente, com certeza absoluta. Senão não tinha chegado lá. Ninguém chega a ficar com o Lula 8 anos, se elegeu presidente há mais 4 e se reelegeu. É sinal que tem competência. Então, esse sinal de alguém que tem uma inteligência, eu diria até privilegiada, só diz o seguinte: não vamos vetar. Vamos aprovar exatamente como o Congresso pediu, até porque é uma proposta coletiva. A proposta não é do Arnaldo, não é minha. A proposta é do Senado e da Câmara, que votaram por 3 vezes essa proposta do fim do fator. Eu estou muito tranquilo como votei, conversei muito com os sindicalistas. Vocês estavam aqui, perceberam, mesmo que estavam na galeria, quando viram o resultado 50-19, bateram palma. Depois fizeram um ato político legítimo, enfim, em relação às divergências partidárias. Mas eles bateram palmas. Falei muito com o Paulinho da Força Sindical. Falei do Janta com o meu Estado. Falei com o Wagner da CUT. Falei com o Calixto da Nova Central. Todos são contra a existência do famigerado fator previdenciário. Não há uma única central, não há uma única confederação, e digo aqui da tribuna do Senado, não há um único sindicato que seja favorável ao fator. Eu diria que não há um único trabalhador nesse Brasil assalariado que seja favorável ao fator. Virou uma unanimidade a nível nacional, senador Garibaldi, e entendo, se Vossa Excelência quiser fazer uma parte, eu aceitarei, até porque o senador Garibaldi, todas as vezes que foi ministro da Previdência, ele dizia sempre para a gente, quando íamos lá dialogar com ele sobre esse tema, e aí Vossa Excelência vai expressar o seu ponto de vista. Você sempre disse: eu também tenho uma posição crítica ao famigerado fator, mas quem tem que decidir de aceitar ou não, de vetar ou não, é a presidenta da República. Senador Garibaldi, assim eu me dirijo a Vossa Excelência na certeza de que nós todos estaremos numa única trincheira. A trincheira do bem, a trincheira que vai combater o mal, e o mal é o fator previdenciário. Uma parte de Vossa Excelência sempre é uma honra para nós.
Senador Paulo Paim, eu creio que esse plenário vazio não faz justiça ao fato de que Vossa Excelência foi um grande vitorioso na tarde de hoje, não é essa dúvida. Vossa Excelência sabe que há uma passagem no Evangelho que diz, que Jesus Cristo diz: dê-se a César o que é de César. E agora digo eu: dê-se a Paulo Paim o que é de Paulo Paim. Ninguém será capaz de dizer que houve um outro senador ou parlamentar que tenha se empenhado mais do que Vossa Excelência ao longo desse tempo pela derrubada do fator. Seja como foi hoje, com aquela emenda introduzida na Câmara, seja como foi anteriormente, conforme relato de Vossa Excelência. Eu creio que o senador Paulo Paim é bem consciente, claro, e tem absoluta sensibilidade para saber que esse placar de hoje, que foi bastante elástico em favor do fator previdenciário, pode levar perfeitamente a que a presidência e as lideranças governistas cheguem à conclusão que, mesmo se inclinar pelo veto, decidir pelo veto, o veto vai correr um risco de ser derrubado, como não aconteceu nas outras vezes que o fator foi votado, foi aprovado e foi vetado. Ou não?
Foi exatamente isso, senador. Me permita, até para a história, e que o Palácio também saiba, só que o veto não foi apreciado. Houve uma estrutura tal de uma discussão que vetos acumulados durante de tanto tempo, tipo assim, 10 anos para trás, teriam caducado e não seriam votados. Se mesmo aquele veto tivesse sido apreciado, a partir do momento que o veto não é mais apreciado de forma secreta, o veto teria caído. Não foi apreciado, mas agora há um limite, se eu não me engano é 30 dias, uma vez vetado, tem que votar e o voto é aberto. Vossa Excelência tem razão, se o veto fosse apreciado, teria sido derrubado.
Eu creio que, inapelavelmente, eu acho que o governo, eu não sou nem líder, nem vice-líder do governo, mas eu creio que o governo tem que se ver diante desse fato. Se for vetado, será derrubado, provavelmente com muitas possibilidades de ser derrubado. Agora, eu não sei, e aí Vossa Excelência conhece melhor do que eu não sei se a presidenta vai apelar para uma outra fórmula alternativa, que eu... A essa altura, eu diria que é temerário também. Temerário se apelar, porque já existe uma forma posta ali, não é?
Que é uma alternativa já. Porque já o nosso projeto original era acabar com o fator e voltar simplesmente o tempo de contribuição. 35 mulher, 35 homem e 30 mulher. Daí nos diziam, pai, só acabar não dá. Tem que ter uma fórmula alternativa. E aí que foi construída a fórmula 85-95, que já é aplicada para o servidor. Mulher, 55 anos de idade, homem, 60. Então, até a ideia da idade mínima já está assegurada. Que no fator não está. No fator, o cara se aposenta com 50 anos, se quiser, tanto homem quanto mulher.